Muito bom dia. Tudo bem aí, gente? Acho que você veio no domingo errado, não foi? Você é inspirado num site que propõe que você gaste mais tempo com as pessoas que você ama? E a gente pensou de que maneira a gente pode aproveitar melhor o tempo para compartilhar o amor de Jesus com aqueles que a gente de fato ama. Quando a gente vai medir efetivamente o tempo que nos resta, pode ser chocante, pode ser pior quando a pessoa mora longe, quando você tem 2, 3 dias por ano apenas com alguém que você ama. Depois dessa gravação, eu passei um fim de semana prolongado com a minha irmã, foi uma experiência muito boa. Eu achei que foi certo, depois de me fazerem pagar mico, Deus me dá uns 3, 4 dias com ela. Foi mais do que eu tive nos últimos tempos. Eu queria começar orando hoje, porque quero caminhar um pouquinho de volta na palavra da Dri e depois da Thaís. Há promessas de Deus para a nossa vida, há intenções divinas para a nossa casa. E a Thaís nos lembrou de como nós nos sentimos muitas vezes culpados diante daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, nossas falhas e pecados. Eu não conheço quase nenhum pai, mãe, que tem filhos na adolescência ou filhos adultos, que não é afetado pela culpa. De verdade. São raros os casos onde o sentimento de culpa não vem fazer parte da nossa vida, porque quando nossos filhos tomam decisões, quando coisas acontecem que a gente não esperava, quando a vida nos surpreende com escolhas que eles fazem e que não parecem em nada com aquilo que a gente imagina que ensinou, que às vezes a gente pensa que ensinou e nem conseguiu ensinar. É muito fácil nós sermos fustigados pela culpa, pela acusação. E olhar para isso que Deus nos falou nessa manhã, nas duas palavras que nós recebemos anteriormente, é tremendamente libertador. Eu queria orar por você que sofre desse tipo de pressão nesse momento. Porque Deus colocou você como uma pessoa estratégica na sua casa. Mas Ele não colocou você como responsável pelas decisões que os outros tomam. Porque cada um é responsável por si. E você precisa ser livre. E precisa viver dessa maneira, consciente de quanto tempo você tem, olhando para frente, do impacto que você pode causar, mas sem carregar um fardo que Jesus já levou na cruz. Faz sentido para você? Deixa eu orar por isso agora. Pai, nessa manhã nós entramos em mais uma vez na série Retratos de Família. Nesse mês de maio, vamos pensar sobre nossas casas, sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas, quando olhamos com sinceridade para aquilo que é o resultado do nosso investimento, alguns aqui estão muito gratos ao Senhor e muito satisfeitos, mas uma boa parte de nós tem dor no coração. Dor por aquilo que os nossos filhos passaram, tem dor por aquelas experiências das quais nós não conseguimos poupá-los, tem dor pela acusação do diabo dizendo que nós falhamos. Mas, Pai, nessa manhã nós queremos colocar todo esse fardo lá na cruz do Calvário. Porque o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor carregou com os nossos pecados. E nós recebemos a provisão do Senhor. E nós entregamos a nossa família, os pais, os filhos, os irmãos, nas tuas mãos. Porque nós não temos sequer poder de decidir nada por eles, mas nós podemos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E nós queremos viver assim. Nos ajuda a deixar o passado lá na cruz. E nos ajuda a olhar para frente, para que nós possamos aproveitar bem cada oportunidade. Tem misericórdia de nós, teus filhos, e nos ajuda a avançar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero convidar vocês para voltarem aqui na terça-feira. Há um tempo atrás eu assisti um vídeo eu não assisti isso ao vivo na Record, mas eu assisti um vídeo da Record de um pastor que é ex-jogador de basquete, ex-NBA, e ele se tornou um influenciador na política americana. E a gente mora numa cidade onde eu e você temos oportunidade de influenciar essa gente. Em vez de a gente ficar metendo pau neles, a gente deveria orar mais por eles e ajudá-los, sabe? Essa turma vem para Brasília, eles têm problema no casamento, eles têm problemas estruturais, eles têm crises, eles não sabem o que fazer. Tem gente que está perdida aí, tem senador, deputado, que precisa de apoio. A gente olha para uma porção de coisas que a gente acha que o governo aí não aprendeu a governar ainda, né? Então a gente fica meio frustrado com isso. Mas o Ralph, ele dedicou a vida e o ministério dele para um negócio que eles chamam de Ministério do Capitólio, por causa do Capitólio lá em DC. E eles têm estudo bíblico, oração, aconselhamento, com vários dos homens, alguns deles entre os mais influentes do mundo. Isso me inspirou porque você tem a mesma oportunidade. Talvez você prepare os discursos dessa gente, talvez você influencie nas decisões que eles tomam. E o Ralph vai estar com a gente na terça-feira à noite. Ele vem aqui porque esse Ministério do Capitólio está começando aqui em Brasília, e a nossa igreja está dando um apoio não político, porque isso não é um movimento político, isso é um movimento para resgatar políticos, não para fazer política. E nós sempre tivemos uma posição neutra, isenta. Nosso reino não é desse mundo. O que alguns aqui não entendem é que nós não somos desse planeta mesmo. A gente é bicho grilo porque a gente é de outro mundo. Nosso foco não está na política, não está em partido político. Você pode ter o seu, seja livre, mas a nossa missão, a nossa visão, a nossa bandeira tem a ver com o reino eterno. E nós queremos alcançar todas as pessoas para Jesus. Não importa qual partido, não importa qual a bandeira da pessoa. E quando nós trocamos as bandeiras eternas por bandeiras desse mundo, a gente desceu muito, a gente se diminuiu muito. Então eu quero convidar você para subir a barra e não para descer. Agora, essa gente precisa de Jesus. Você imagina, o camarada tem família lá na cidade dele, mas ele vem sozinho para cá. Vai lá no Congresso Nacional e caminha por lá, para você ver a oferta de prostituição, de safadeza, de corrupção, de tudo que está lá nos corredores. Você não precisa nem sair de lá. Há todo um esquema para deturpar a vida dessa gente. Eles precisam de oração, precisam de Jesus, precisam da Bíblia. E às vezes o que eles recebem da gente é só crítica. Eu não estou dizendo que a gente não deve criticar, eu também critico muitas atitudes, especialmente o que diz respeito à corrupção. Agora, deixa eu dizer uma coisa, eles precisam mais do seu apoio, do seu amor e da mensagem de Jesus do que de outra coisa. Então, na terça, eu quero convidar você para vir aqui, na terça-noite, 8 horas, para que a gente ouça um pouco daquilo que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Estados Unidos não é exemplo de tudo, não. Mas quando você vai para lá, você vê que aquele povo vive melhor do que o nosso povo. Você pode não gostar deles, mas a qualidade de vida, o padrão, etc, etc, tem muita coisa que é melhor. E só os tolos não aprendem com aqueles que estão mais adiante. Tem várias coisas que a gente pode aprender com outros ao redor do mundo. E nós somos uma igreja que influencia também ao redor do mundo. Então eu convido você, vem para cá na terça-noite. Você não precisa se inscrever, você vem aqui, ocupa um espaço E eu tenho certeza que Deus vai influenciar você, especialmente você que serve no setor público, você que tem oportunidade de influenciar. Agora, qualquer cristão pode fazer diferença em qualquer lugar. Então, junte-se a nós. Retratos de família, mais uma vez, estamos de volta e cada vez mais nós vivemos um tempo difícil, especialmente quando a gente fala de família. A família está sob ataque. Antes, a família era vista como a base para a construção de uma sociedade justa, próspera, mas hoje nós chegamos num ponto em que até falar bem da família ou defender a família de algum modo tornou-se uma ofensa para determinadas pessoas. E você não é politicamente correto se você fala de casamento, porque casamento tem várias percepções. Se você fala de vida em família, então sempre tem alguém que acha que está excluído. Mas é interessante que Deus fez da igreja uma família. Porque Deus tem para cada órfão um lar. Porque Deus não quer ninguém sozinho no mundo. Porque a gente não foi feito para viver sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Então, a despeito dessa cultura antifamília que vem sendo propagada e financiada por órgãos como a ONU e outros, com muito poder e muita influência e muita estratégia, nossa igreja todos os anos separa um tempo para refletir, orar e propor ajustes para uma vida familiar saudável. Não se trata de escolher um modelo de família ideal, dizer que a família tem que ser desse ou daquele jeito. Trata-se de fortalecer o padrão divino. Não se trata de escolher um determinado estereótipo, de propor como é a família ideal, mas sim um retorno aos valores bíblicos, aquilo que sustentou e formou sociedades justas e equilibradas no passado. Porque a família ainda é o melhor lugar para se encontrar e desenvolver saúde emocional e relacional em nossos dias, bem como nos dias que ainda virão. Agora, a família é um lugar de dificuldades. Família é lugar de problemas. Falar de família como se fosse uma coisa perfeita, que a família cristã não tem crises, é mentira. É hipocrisia. Família é lugar de rolo, de treta, de discussão, de desavença. Tem muita gente que casa e depois diz, ah, eu era feliz e não sabia. Achava que a vida ia ficar maravilhosa depois do casamento. Mal sabe o inocente o tamanho da encrenca. Porque casamento é um desafio. Casamento, na verdade, é um projeto. E é o projeto divino que mais resulta em maturidade. E como é que você amadurece? Apanhando, com confusão, com rolo, com dor. Então, quero encorajar você a casar. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Tem gente que não quer nem levantar a mão, né? Não, levanta a mão. Você vai casar em nome de Jesus, mas vai casar bem. A casar direito. Tem gente que casa porque não aguenta ficar solteiro. Depois não sabe por que que casou. Família é lugar de treta mesmo. Entretanto, apesar das complexidades da vida familiar, como eu já mencionei, é nela que nós temos o melhor ambiente de crescimento, de desenvolvimento de saúde, de frustração segura. Todo mundo precisa de frustração, mas a frustração precisa começar num ambiente seguro. Para que depois a gente aguente a vida, porque a vida não é justa. Sabe, a gente tem as novas gerações, elas foram tão protegidas pelas famílias, porque as famílias já não iam bem, os casamentos já não iam bem, e a minha geração vem de casamentos de um modelo que a gente não queria. Então a gente queria que o nosso casamento fosse um casamento onde tivesse mais liberdade. As mulheres, na na geração anterior, a maioria não trabalhava fora, eram poucas exceções, e a maioria das mulheres eram mais caseiras, mais domésticas, e a turma entendia que era obrigação da mulher cuidar dos filhos, e o marido ia trabalhar fora e trazer a comida. Primeiro que a realidade econômica mudou, e um só trabalhando está difícil de manter as coisas. Segundo, que as mulheres começaram a se manifestar e dizer que elas não concordam com aquela função que lhes foi atribuída por anos, e que tanto os homens tinham que dividir as responsabilidades domésticas, como elas podiam dividir a responsabilidade de juntar recurso. Também a gente veio de uma geração, filhos de uma geração onde a voz do marido, do pai, era meio autoritária. E a gente achava que aquilo era demais. E a gente construiu uma geração de homens frouxos, que para não serem dominadores, ficaram efeminados. E as mulheres, porque os homens ficaram frouxos, ficaram fortes. Sempre existiram mulheres fortes. Só que a mulher, ela tem uma capacidade de adaptação muito maior do que do homem. O homem tem uma capacidade de acomodação, que é quase um dom. Se tem alguém para fazer, ele já deixa que faça. Porque ele gosta de dar oportunidade para os outros. E as mulheres têm uma tendência de assumir. E isso gerou uma certa bagunça. Veja bem, as mulheres precisam ser mulheres no sentido pleno e fazer tudo que combina com o dom, com o chamado, com as habilidades, com o temperamento e com a capacidade delas. E os homens igualmente precisam fazer tudo que combina com o dom, com o chamado, com a capacidade, com as habilidades deles. Sem jogar a responsabilidade de um para o outro. Mas compartilhar responsabilidades é sábio. Mas aí, por causa dessa culpa da bagunça que a gente inventou, a gente superprotegeu os filhos. Veio uma geração que quer ganhar tudo pronto. Que não quer trabalhar duro. Eu nunca vi uma geração que reclama tanto de trabalho. A minha geração esperava pelo trabalho e queria trabalhar. Essa geração faz um pouquinho e quer receber muito. Se em 3 anos não chegou a ser CEO da empresa, acha que o chefe está pegando no pé. Porque aprendeu a ser aplaudida, encorajada, tira nota baixa, ganha um presente para compensar. Tira a nota que tinha que tirar, faz uma festa como se fosse uma grande vitória. Isso é uma regra? Não é uma regra. É todo mundo que passou por isso? Claro que não. Claro que tem todo tipo de gente, em todo tipo de família, em todo tipo de lugar. Mas, na média, a gente tem uma geração fraca, que murmura muito, que reclama muito e vem reproduzindo isso. Eu tenho a impressão que a geração da idade do meu neto, vai virar de novo aquela geração antiga, velha, porque não está aguentando, não vai aguentar esse tipo de coisa, vai olhar para tudo, porque esse é um ciclo, são ciclos que vêm, e daí a gente não quer mais aquilo aí. Por quê? A minha geração não queria o que veio dos pais. Aí finalmente a geração do meu neto vai dizer, eu não quero aquilo que veio dos meus pais, e vai para um outro extremo. Só que o equilíbrio nunca está nos extremos. Nós precisamos desenvolver ambiente de aceitação saudável e entender que as coisas não vão ser apenas da maneira que nós acreditamos. Então nós estamos diante de grandes desafios, mas tem um outro lado. Se de um lado há uma forte tentativa de desconstrução do conceito e valor da família, em outro extremo, especialmente entre os cristãos, há aqueles que consideram que a família é o único plano de Deus. E precisamos entender que, embora a família é parte do projeto de Deus, ela não é o Deus da nossa vida. E se as coisas não vão bem na sua casa, você ainda pode viver bem. A sua vida não acabou se o seu casamento acabou. A sua vida não acabou se um filho não foi o que você idealizou. Porque tem gente que é frustrada e quer que o filho realize os seus sonhos. Porque eu não dei jeito, então eu projeto nos meus filhos. Deixa eu dizer uma coisa, os filhos são gente que vai cometer erros como eu e você cometemos. Que vão cometer acertos que eu e você cometemos, alguns diferentes. Que vão acertar em lugares que nós erramos e errar em lugares que nós acertamos. E às vezes nós queremos evitar que os nossos filhos cometam os erros que nós cometemos. Mas são esses erros e acertos que nós cometemos que nos tornaram quem nós somos. São as dores dos erros que nós cometemos que nos tornaram quem nós somos. E nós não toleramos quando os filhos cometem os erros, porque eu fiz tudo para evitar que ele errasse. Mas a vida não é formada apenas de famílias que têm o pai e a mãe que moram juntos e que têm filhos e todo mundo na mesma ninhada. Tem outros ajuntamentos familiares que também são lugar de amor, de apoio, de construção, com outras características. Alguns só têm o pai, outros só têm a mãe, enfim. Alguns não têm nenhum deles, são os avós. Às vezes são pessoas que se juntam para conviver, porque a gente precisa de gente. Mas a família é um meio de revelar e repartir o amor de Deus. Para com todos, em todos os lugares. Mas ela não pode ocupar o lugar de Deus, porque isso é idolatria. Em Mateus, no capítulo 6, 19 a 24, seguindo no Sermão do Monte, vocês sabem, desde o começo do ano a gente falou que a gente vai até o fim do Sermão do Monte, só que o Sermão do Monte é cheio de princípios para a nossa vida, e se nós não aplicarmos esses princípios, nós não vamos viver o cristianismo. Então nós estamos seguindo ainda no Sermão do Monte, mas agora olhando para a família, porque esses princípios, você vai ver, combinam demais com aquilo que a gente precisa praticar no dia a dia. Não ajuntem tesouros aqui na terra, diz o texto, onde as traças e a ferrugem os destroem. E onde os ladrões arrombam casas e os furtam, ajuntem os seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Mas quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os princípios que Jesus ensinou, como eu já mencionei no Sermão do Monte, estão úteis para diferentes situações da nossa vida. Nessa parte, em particular, ele dá orientações que, se corretamente aplicadas, têm o poder de transformar a nossa vida familiar, levando-a para um nível mais elevado. E criando dentro de casa e naquele ambiente onde nós vivemos, uma atmosfera própria para o crescimento e amadurecimento de cada um de seus membros. Então, algumas dicas que eu vejo aqui. Em primeiro lugar, crie expectativas que ultrapassem o material e o temporal. Eu vou repetir. Crie expectativas, intencionalmente crie expectativas na sua casa que ultrapassem o material e o temporal. Versículo 19, 21, mais uma vez. Não ajuntem tesouros aqui, mas ajuntem tesouros no céu. Então preocupe-se mais em desenvolver valores do que em proporcionar coisas. Hoje tem de novo o bazar, ou a exposição de artesanato do pessoal do Varjão, mas da outra vez que eles estiveram aqui, eles trouxeram brinquedos inteligentes ou brinquedos que desenvolvem habilidades ou desenvolvem valores. Às vezes nós só queremos dar coisas para os nossos filhos. E damos coisas que têm a ver com personagens de filmes que estão na moda, de desenhos que são populares. Nós acabamos estimulando coisas de pouco ou nenhum valor real. Mas nós deveríamos aproveitar todas as oportunidades para imprimir valores, para comunicar princípios, para formar caráter. Isso é uma garantia? Não. Mas esse é o nosso papel. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós fazemos. Às vezes nós estamos focados demais em ter uma condição de vida melhor. É muito comum em algumas sociedades, mesmo em países desenvolvidos, é muito comum em determinadas regiões que, normalmente isso ainda é uma visão um pouco machista, que influencia isso, mas normalmente é a mulher que faz isso, que quando chega a época da maternidade, deixa temporariamente o trabalho. Tem um pouco de machismo aí, tem, mas tem também o fato de que é a mulher que pariu, é a mulher que amamenta, então o homem não tem como amamentar, a não ser com uma mamadeira mesmo, né? Então essa a mulher muitas vezes quer curtir um tempo com o seu bebê. Há um esforço para tirar isso do mundo. Mas quando os casais fazem esse tipo de opção, de por um ano, dois, três, depende quantos filhos vão ter, um dos dois sair do mercado de trabalho para concentrar nos filhos, está abrindo mão de uma renda. E abrir mão de uma renda, às vezes, é a coisa mais difícil para uma família fazer. E veja bem, que eu não estou aqui dizendo que é esse o jeito que tem que fazer, mas eu olho que nas famílias que escolhem isso, eles entenderam um princípio importante. Mais importante do que ter mais dinheiro é ter mais tempo juntos. Agora, de nada adianta um dos dois parar de trabalhar para ficar em casa e daí o outro trabalhar o dobro. Porque não resolve. Porque o ideal é que todos tenham tempo. É que todos invistam tempo de qualidade. Mas, às vezes, nós estamos tão focados em dar. Os meninos hoje têm o celular cedo demais. E porque eles têm o celular cedo demais, eles não precisam mais dos pais. Quando eu saio com o Caleb, eu vou para o Pilates, ou eu vou no barbeiro com ele, na hora que eu vou cortar o meu cabelo, eu entrego o celular para ele, acabou o problema. Na hora que eu dou o celular na mão dele, ele não incomoda, ele não corre, ele não sai do lugar, ele não conversa com ninguém. Mas eu fui, ele e o meu sogro, cortar o cabelo essa semana, e nós chegamos lá, ele interagiu com absolutamente todo mundo na barbearia, ele ia nos barbeiros, perguntava quanto que é a minha vez, e ficava lá andando de um lado para o outro, mas na hora que chegou, e aí quando ele cortou o cabelo, terminou dele, chegou a minha vez, quando chegou a minha vez, eu dei o celular para ele, acabou, o menino tinha ido embora. No máximo ele dizia, vovô, sua internet está ruim, não está baixando o vídeo. Mas facilita a nossa vida. Então nós acabamos querendo curtir um pouco mais a vida. Essa semana alguém me mandou desses negócios aí que metade é mentira, mas esse negócio que vem pela internet, quase tudo não presta, né? Mas enfim, me mandaram um negócio dizendo que os CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo não deixam os filhos usarem o celular até que eles saibam como é que o celular é feito. Não é verdade. Mas algumas reflexões que vieram ali são interessantes. Quando eles colocam os filhos em escolas que não usam a tecnologia, que usam quadro de giz, que os meninos precisam escrever no papel. É interessante como, depois que o WhatsApp se tornou popular no Brasil, tem gente que não sabe mais nem digitar, porque escrever já não sabe há muito tempo. Não, é verdade. Quando foi a última vez que você usou caneta? Tem gente que não usa mais. Tem gente que usa, né? Old school. Mas tem gente que não usa mais. Agora manda áudio, porque se escrever, escreve errado, porque não sabe mais português. E de vez em quando eu recebo alguns textos que eu digo, Jesus de Nazaré, abre uma escola para essa criatura. Então nós precisamos, mais do que dar coisas, pensar de que maneira aquilo que eu vou dar vai desenvolver. E quais são os valores que isso vai ensinar? Ensinar a criança a doar os seus brinquedos. Ensinar a criança a repartir com quem vem. Na cultura do consumismo, é importante lembrar que as pessoas precisam mais de pessoas do que de coisas. E de que a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje o Caleb diz que quando ele crescer ele vai ser pastor. A gente que é cristão acha bonitinho. Você já pensou no bullying que ele vai sofrer na escola? E que pastor o quê? Que visão pequena. Às vezes o povo de Deus, quando um filho fala que quer ser pastor, diz, está repreendido em nome de Jesus. Que o filho tem que ser, se for no Brasil, fora de Brasília, tem que ser engenheiro, tem que ser médico, tem que ser advogado, precisa ser um profissional de alta performance. Se for em Brasília, tem que ser servidor público. E às vezes a única motivação para ser servidor público não é a vocação, é a estabilidade do emprego. Eu vejo gente tão capaz, tão capaz, tão capaz, preso numa caixinha, que tem um teto muito baixo. Agora eu acho lindo quando eu vejo alguém com vocação para o serviço público, que faz do serviço público uma oportunidade de servir pessoas, de servir o reino. Alguns de vocês têm posições tão estratégicas, eu louvo a Deus por isso, e a gente está num lugar onde as oportunidades são essas, onde pessoas vieram para cá por causa disso, mas cuidado para não fazer o seu filho seguir o seu caminho, porque ele precisa ter o caminho para o qual Deus o criou. Então transmita valores, não princípios de comodismo. Dois grandes desafios é colocar os valores do reino em nosso próprio coração e depois atrair o coração dos nossos familiares para o reino de Deus e os seus valores. Provérbios 4:23 diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em segundo lugar, desperte desejos altos e estabeleça alvos de grande relevância. Mateus 6:22-23 diz, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Então ajude os seus a viverem acima da futilidade dos desejos. Parece que o sonho de alguns é tão pequeno que só cabe ter uma boa casa, um carro confortável, poder viajar pelo mundo. E algumas pessoas se orgulham do número de viagens que fazem. Eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito e uma mistura de misericórdia, de dó mesmo. Porque tem gente que acha que a vida é só isso. É pequeno demais para você. Porque é isso que a Bíblia chama de pecado. Pecado, no sentido de errar o alvo, numa descrição melhor seria viver abaixo do padrão e dos desafios para os quais Deus criou você. viver só para essa vidinha aqui, que tem 60 anos, 70 anos. Eu fui visitar meu pai, ele tem 88 anos, e ele está forte, está com vigor, mas daqui uns dias alguém vai me dizer, ó, papai partiu. Mas quando eu converso com ele, ele parece que ele tem a impressão que vai viver mais 50 anos. Porque ele ainda quer fazer coisas. E agora com 80 anos, ele disse, acho que eu vou para Brasília de carro. Eu falei, se for, vá por favor só de dia. Porque eu saí com ele à noite, ele não sabia para que lado ele estava andando. A nossa vida, ela precisa ser mais do que apenas conquistar algumas coisas, desejar algumas coisas, algum reconhecimento. Comunique valores que elevem as expectativas e os sonhos dos membros da família. Os olhos, nessa passagem diz, se os olhos forem maus, se os olhos buscam coisas erradas, se os seus olhos se fixam naquilo que não tem valor eterno, então a sua vida é medíocre. Ah, eu sou jovem, vou aproveitar a vida. A mentalidade é essa, mas o que você está dizendo é porque eu sou jovem, eu vou desperdiçar a vida. E quando eu não estiver mais prestando para nada, eu vou tentar fazer aquilo que é útil. Tem gente sempre jogando para depois aquilo que é importante. Dê os seus melhores anos para Jesus. Faça o que você tem de mais significativo. Use o melhor que Deus te deu para produzir algo significativo. Seus olhos são como lâmpada que ilumina todo o corpo. Porque aquilo que você olha, aquilo que você deseja é que inspira você, é que move você, é que faz com que você trabalhe. Se o seu único alvo é ter a próxima função, é ter o reconhecimento, é ter o dinheiro, é realizar determinados sonhos humanos, eu não estou dizendo que você tem que ser alguém que não gasta dinheiro com viagem, que não aproveita a vida. Essa vida é dom de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, viva direito. Eu vivo com meu sogro em casa hoje. Vou aproveitar que a filha dele não está aqui para ouvir. Depois vocês não me entreguem. Mas o único alvo dele é guardar mais algum dinheirinho na poupança. Eu não sei para quem. Daqui uns dias ele vai embora. Vai fazer o quê? De vez em quando eu falo com ele, eu digo, seu Antônio, gasta um pouco disso. Aproveita um pouco mais. Mas ele não quer gastar nem para comprar nada pessoal. Quase tudo que é pessoal a gente precisa providenciar, porque ele está juntando. Porque há uma necessidade interior de prover uma segurança através do que ele tem. Mas ele não precisa daquilo para nada. Muitas vezes, nós nos inspiramos por meio daquilo que não tem valor. O que é que atrai os seus olhos? Quais são as coisas que você deseja? Aquelas coisas que você deseja são coisas que contribuem, que constroem, ou de fato são coisas fúteis e passageiras? Não tem nada errado em querer conhecer um determinado lugar, mas esse não pode ser o alvo da sua vida. Não tem nada errado em querer ter determinada coisa, desde que isso não se torne o centro da sua vida. Os seus olhos precisam se acostumar a buscar aquilo que é melhor. Faz sentido para você? Treine a sua casa assim. Em terceiro e último lugar, ajude a sua família a focar mais em Deus do que nas coisas terrenas. O versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu estou em igreja há muito tempo, agora em maio, dia 27, eu completo 30 anos como pastor. Já rodou um bocado de coisa aí. Mas desde que eu comecei até hoje, eu ouço os pais dizendo para os filhos: não se ofendam comigo e com a minha sinceridade. Acho que você já até já acostumou comigo. Dizendo assim: agora a sua prioridade é o vestibular. Não é ir nos adolescentes. Não é o acampamento. A sua prioridade agora não são as coisas de Jesus, são as coisas desse mundo. A sua prioridade agora não são as coisas que têm valor eterno, são as coisas que vão morrer e ficar aqui. Tira os olhos das coisas importantes e olha para isso aqui. Porque o seu foco agora é esse. Depois, a sua prioridade agora é o concurso. Sabe o que você está dizendo? Deus é segundo para você. O reino de Deus está em segundo lugar. Porque o reino desse mundo tem que ser em primeiro lugar. Eu acompanhei adolescentes minha vida inteira. Os melhores, os que mais se destacaram, que eu conheci, priorizaram o reino de Deus. Mas aqueles que os pais forçaram a deixar as coisas de Deus, nunca foram metade do cristão que poderiam ser. Porque os pais os induziram ao erro, querendo protegê-los. Com a melhor das intenções, levaram seus filhos para cair na armadilha do diabo. Aquilo que você, em que você mais investe, é aquilo em que está o seu coração. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, termina o texto dizendo. O que é servir? Hoje a gente tem uma impressão um pouco diferente de servir. Servir é ser dominado por. É ser escravo de. É submeter-se intencionalmente a ser escravo. Ser escravo hoje é um negócio desprezível. Mas nós usamos um termo aqui na igreja, eu vou usar como exemplo, um termo de voluntário. Sabe por que a gente usa o termo voluntário? Deixa eu esclarecer você. A gente usa o termo voluntário porque é uma demanda da lei. E se a gente não usar o termo voluntário, alguém que serve na igreja pode entrar na justiça numa ação trabalhista contra a igreja. Então a lei e os juristas, alguns anos atrás, nos aconselharam a mudar a terminologia que a gente usa na igreja para chamar isso de voluntariado, para chamar isso de trabalho voluntário. Mas você não é voluntário aqui, não. Se você é voluntário aqui, você não devia nem estar aqui. Porque você é um agente do reino de Deus. Agora, alguns de nós acham que eles podem dedicar 8 horas diárias para o trabalho para ganhar dinheiro. Mas se ele fizer um esforço equivalente nas coisas do reino, ele está fazendo um sacrifício. Você percebe a diferença de mentalidade? O trabalho secular que Deus te dá é para que você possa pagar os investimentos do reino de Deus, que é o reino ao qual você pertence. Você usa as coisas desse mundo, desse reino, para implantar o reino de Deus. Tudo diferente disso é uma deturpação do propósito de Deus para a sua vida. Eu estou sendo um pouco duro hoje, gente? Não. Não, né? Está de boa, né? Então, essa inversão de valores faz a gente ter impressão que porque a gente não ganha salário, aqui a gente está fazendo um favor. Isso aqui não é meu, não é seu. O cara que trabalha aqui e recebe salário, Ele não tem mais responsabilidade do que você que não recebe. Porque Deus te dá um salário também. A única diferença é a fonte de onde Deus tira o seu sustento. É a única diferença. É que Deus usa o Congresso Nacional, usa o Ministério Público, usa a medicina, usa a odontologia para te sustentar. E outros ele usa a igreja para sustentar. Porque o tempo que ele requer de cada um é diferente. Agora, tanto lá no Ministério Público, lá na odontologia, lá na medicina, lá na universidade onde você dá aula, enfim, onde quer que você trabalhe, e o tempo além do que você trabalha aqui, ele precisa ser usado para a glória de Deus e para a implantação e para a expansão do reino de Deus. O que passar disso é de procedência do maligno. Você foi criado como um cidadão do reino. Então eu vejo muito mimimi, a igreja não cuida do voluntário. Você não entendeu nem o mais básico, você não sabe onde é que você está. Porque a igreja é você, criatura. Você é a igreja de Jesus, você é o agente do reino. Então você é que não cuida de si mesmo. Porque ninguém tem que cuidar de você, você é o reino de Deus ativo nesse mundo. E nós não entendemos o nosso papel. Então nós achamos que nós estamos ensinando um valor para a família, mas ensinamos o valor errado. A família é a oportunidade para expressar o amor de Deus no mundo. A família não é um fim em si mesma. A família é um instrumento para a manifestação do amor. E a família serve junto. A família contribui junto. A família precisa projetar. Ou ela serve a Deus, ou ela serve a Mamom. Ela não pode servir os dois. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o demais será acrescentado. E isso está no Sermão do Monte, onde Jesus está trazendo os princípios básicos do reino de Deus. E alguns de vocês, Deus vai ocupar tanto nas ações diretas do reino, que não vão mais ter tempo para levantar o sustento em outra fonte. Então ele vai substituir a fonte de sustento. E outros, Deus vai usar tanto para implantar o reino em outros setores, que o seu sustento vai vir de lá. Mas nós servimos exatamente com a mesma responsabilidade, como família de Deus. Deus fala para Abraão, por meio da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando chega em Jesus, ele transforma esse conceito em família de Deus. E a igreja é a família de Deus, onde nós juntos servimos, onde juntos dividimos responsabilidade, onde juntos nós vivemos para a glória de Jesus. Faz sentido para você? Sim ou não? Queria orar com você, feche seus olhos. Pai querido, nós vivemos muitos desafios na nossa casa, no nosso trabalho, no ministério prático específico que nós temos na igreja ou na comunidade, onde nós focamos mais intencionalmente o teu reino. Mas alguns princípios, alguns valores, alguns conceitos vieram sendo deturpados na nossa mente ao longo dos anos. E nós pedimos que o Senhor nos dê graça para rever a nossa maneira de entender as coisas e olhar para Jesus como a máxima prioridade da nossa vida. Traz o teu poder e a tua graça, traz misericórdia e amor, e nos fortalece em Cristo, para que nós possamos viver todos os dias como família, para a glória do nome de Jesus. Amém.